Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, dando atenção aí para os negócios com o boi. A gente tem dois mercados para observar nesse momento: o mercado interno, que continua fraco, demanda muito fraca e segue assim também nesse início de dezembro. E a gente tem agora a exportação, que ontem saíram os números aí de encerramento das exportações para o mês de novembro e não vieram nada bem, não. A gente vai comentar sobre esses dois mercados, falar de tendência de preços com o César de Castro Alves. O César está aqui comigo no telão. Bem-vindo, César. Está falando direto de São Paulo, lá da MB Agro. Bom, queria começar com você falando um pouquinho desse cenário de mercado interno nesse momento, os preços que não conseguem evoluir, preços da arroba nesse momento. A demanda também parece que não consegue mudar, né, César? Enfim, é um mercado bastante travado nesse momento, né?
Um sinal, né, de esboço de reação da demanda, tá como a gente assistiu, né, nas últimas semanas aí. Havia uma expectativa de que pudesse ter alguma reação mais próximo agora desse final e início de mês, como recomposição de estoques, mas a verdade é que o consumidor não está dando lastro, os frigoríficos estão bastante tranquilos, estão com as escalas longas. Isso pouco é reflexo das suas organizações, dos contratos a termo e também das chuvas, né? O boi de pasto já está aparecendo. Então, sem essa reação da carne, não há como o boi ter lastro para subir também. E como você colocou, a exportação que veio ontem veio muito ruim, né? Um número muito fraco, que provavelmente vai significar um fechamento de ano aí, menos 0,5%, menor em volume que o ano passado. Então, é uma piora bem expressiva desde o começo do ano, que a gente começou vendo 20% de crescimento das importações. Então, está fraco, não tem muito o que esperar, né? Vamos dizer assim.
Agora, ô César, vamos entender essa dinâmica do mercado interno. Você falou que já começa a aparecer animal de pasto já, mas é volume grande que justifica uma queda nos preços ou é mais para ajustar aí a uma demanda que já está fraca?
Não, eu acho que o volume não é grande, não. Ele é pequeno, tá só começando, né? Mas como nós estamos assistindo os frigoríficos muito retraídos, né? Estão provavelmente aí abatendo 15, 10, 15% a menos do ano passado, então nem precisa de tanto boi para resolver o problema, né? Está vendendo pouca carne e a margem se recuperou, mas também a exportação piorou bastante a margem, então não há um estímulo grande para acelerar a compra e fazer frente a isso, né? A verdade é que o grosso mesmo que interessa agora é o consumo interno. E como ele está muito fraco, totalmente sem reação, a gente está vendo até as outras carnes, né? O frango é fraco, né? Não tem um ambiente de alta de preço. Então, naturalmente, o boi fica sem força para ser.
E você falou também de os frigoríficos bem atendidos em termos de escala. Que média que tem as escalas hoje?
Olha, está próximo de 10 dias, né? Em alguns locais, até mais que isso, né? Eu tenho notícia de alguns frigoríficos, especialmente na região norte, que normalmente chove mais cedo, começa a ter oferta de gado mais cedo, que estão garantidos até o final do ano. Então, é uma situação relativamente confortável frente a uma demanda fraca.
O que não justifica
É de
nesse
quem?
momento, então, o frigorífico aumentar o preço da arroba, né? Não tem uma necessidade de compra tão forte, né?
Exatamente, não tem necessidade de compra e acho que também, Alex, tem pesado, né, no curtíssimo prazo, essa instabilidade política grande, né, as oscilação enorme do dólar, isso acaba fazendo os agentes ficarem mais cautelosos, né, com as negociações. Por parte dos frigoríficos, você vê uma tentativa de baixar um pouco os preços, o que condiz com esse cenário, vamos dizer assim, ruim de venda de carne. E no meio dessa confusão toda, todo mundo fica meio se esperando para se posicionar, né? A indústria não sabe para que direção que vai o câmbio, está tudo muito incerto. Então eu acho que isso não contribui nada, mas é claro que o pano de fundo, a coisa mais importante de tudo é o consumo interno muito retraído, que não permite uma reação boa.
Agora, você falou aí também da questão das exportações. Como é que foram esses números? O que que veio aí de números? E já dá então para projetar um ano com volumes, inclusive menores que no ano passado, César?
Sim, dá sim. A conta que a gente faz ou seja, saiu ontem, né, 75,8 mil toneladas de carne in natura, tá? Tem a parte industrializada, que só depois do dia 10 que a gente tem esses números, mas como representa pouco, a gente dificilmente vai fugir desse fechamento fraco, né? Se a gente colocar a variação do ano passado, né, ou seja, quanto que variou de dezembro, de novembro para dezembro, e jogar em cima dos dados desse ano, vão dar 79 mil toneladas em dezembro, projetado, se seguiu o comportamento do ano passado. Lembrando que dezembro foi um mês muito forte do ano passado. Então é certo que esses atuais 1,5% de crescimento, de janeiro a novembro, vão virar algo pior. E considerando essa variação que eu estou trabalhando aqui, né, ou seja, a mesma situação do ano passado, a 100 mil toneladas, 103 mil toneladas do ano passado, viram 79 esse ano, no final dá menos, quase menos 1% do volume. Então, a gente vai fechar o ano não muito diferente disso. E agora, por outro lado, teve um aumento de preço, né? Os volumes foram fracos, mas houve um aumento de 3,5% no preço em dólares da exportação dessa carne in natura. Então, é algo que ajuda, né? As carnes, né? O frango até está mais devagar, mas o suíno e o boi estão reagindo. Já há muitos meses o preço de exportação em dólar, que acaba sendo um alento. Lembrando também que esse novo patamar de câmbio, que todo mundo está trabalhando, 3,40, alguma coisa próximo disso, é interessante como prospectivamente, né? O ano que vem, se não tiver uma enorme volatilidade aí, ou para cima descer, a tendência é que isso traga mais ritmo para as exportações, o que é positivo, mas isso para médio prazo. Curto prazo, tem que fechar mediano aí, a gente não deve ter muito efeito, mesmo porque a economia está tentando se encontrar em algum equilíbrio, né, que está muito difícil frente a toda essa incerteza, tanto lá fora, com a esperada dos Estados Unidos, e aqui dentro, com as nossas notícias diárias políticas quentes.
Pois é. Então, 76 mil comparado a outubro é volume ainda menor. E se a gente compara com o mesmo período do ano passado, daí que a conta é pior ainda, então.
24% menor que novembro do ano passado e 9% menor que o mês passado.
E o que que está justificando isso nesse momento, César? Quem que está deixando de comprar? Ou, enfim, por que que está caindo tanto esse volume exportado?
Olha, a abertura não saiu ainda, né, desse volume de novembro, mas a sinalização que já tem aparecido aí nos jornais, nas associações que têm esses dados um pouco mais cedo, é que aparentemente o Egito está com problemas econômicos internos, e a China aparentemente não está mais com aquela força toda que estava no começo do ano, né? Mas eu acho que é mais são os tradicionais mesmo, o Egito, que é o que foi apontado, mas é difícil dizer que é um mercado só, né, Alex? Você tem uma composição aí deles, pode estar sendo alguma ressaca, mas eu acho que também tem aí vamos dizer assim, uma fração de culpa dos frigoríficos aqui, porque como a situação não está muito interessante para eles, né, do ponto de vista de margens na exportação, o câmbio, agora que ele reagiu, né, mas nos últimos meses, provavelmente essa carne foi exportada com dólar travado muito mais baixo. Então, não foi tão interessante a margem. Então, naturalmente, é de se esperar que eles fiquem mais retraídos, esperem as condições melhorarem, né, que nem agora o preço está subindo. Então, começa a desenhar um cenário mais interessante, mas em curto prazo, eu acho que você tem um ambiente ruim de motivação dos frigoríficos, quero dizer, margens, e talvez alguma ressaca, e obviamente um ambiente terrível nos nossos destinos, né, externos. Não tem, o mundo está crescendo menos, né, não há muito o que esperar lá fora. E o Brasil também exportou bastante no começo do ano. Pode ser que seja alguma ressaca mesmo.
Muito bem, César, só para a gente encerrar, sua perspectiva para 2017. De alguma forma o cenário muda, muda para melhor, muda para pior, enfim, já dá para pensar em 2017?
Dá sim. Olha, eu acho que para a indústria, tendo a achar que tende a ser melhor, pela seguinte razão: nós estamos esperando mais oferta de gado, né, por conta do ciclo. Isso pode fazer o volume de oferta de gado para determinado aumentar e colocar alguma pressão no boi para baixo nos preços, que melhoraria a situação para a indústria. A conferir se essa oferta de gado realmente ela vai surpreender para cima. por outro lado, eu acho que piora a situação para a cria, é, o bezerro continua cedendo relativamente ao boi, isso tende a continuar, a relação de troca melhora para quem faz recria e engorda, né? Eu pessoalmente, eu acredito em uma reposição melhor o ano que vem, já está muito melhor nesse momento que o começo do ano. Isso pode fazer a recria ficar até, a recria engorda ficar até interessante, mesmo com esse boi talvez um pouco mais fraco, se a reposição melhorar muito. Então, eu tenho mais preocupação com a cria, porque o bezerro aparentemente é o primeiro que vai perder força, já está perdendo, tende a continuar nessa direção. E bom, positivo para os confinamentos, né, para a indústria de rações, aparentemente a safra de grãos está se desenvolvendo bem e a gente imagina um cenário mais ofertado de grãos no ano que vem e preços menores. Então, com essa reposição, talvez o boi magro também mais barato, é um cenário melhor no ano que vem para engorda, para os proteinados, né, para as rações, tende a ser melhor. Me preocupa mais o cenário para cria. E também a indústria, ela vai ter essa situação um pouco mais confortável, em função da oferta maior de gado, mas também se tiver uma melhora de consumo, que a gente não imagina que vai acontecer antes do segundo semestre. Então, a gente deve ter um ano novamente de consumo ruim, mas talvez com um pouquinho mais de oferta, tende a ser melhor para a indústria. Também não trabalhamos com cenário de boi derretendo, nada disso, né? Provavelmente o bezerro vai sofrer um pouco mais uma pressão de baixa antes do boi, mas é um cenário, vamos dizer, mais desafiador que foi esse ano.
Ô César, mas dá para imaginar um preço da arroba caindo, no entanto, em função desse custo menor para o produtor, as margens ainda positivas?
Para recria e para engorda, sim. Eu acho que para cria também continua positivo, mas bem menos do que nos últimos 2 anos. Né? Mas acho que sim, positivo. Não é bem desespero nenhum. Eu acho que é só relativamente ao que foi esse ano passado.
Muito bom. César, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um forte abraço para você. A gente volta a conversar em outros momentos aí para tentar entender para onde vai esse mercado do boi. Por enquanto, obrigado, viu?
Legal, valeu, um abraço.
Abraço para você. César de Castro Alves falando com a gente direto de São Paulo, da MB Agro, trazendo as informações do mercado do boi, com notícias não muito boas aí para as exportações, 76 mil toneladas apenas, contra 83 no mês passado, contra 100 mil toneladas do ano passado, no mesmo período do ano passado, e pelas projeções aí do César, tudo indica que 2016 deve encerrar com volume, inclusive menor, uma queda em termos de volume exportado comparado a 2015. Muito bem, deixa eu passar para vocês os preços do boi gordo, negócios lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, onde dezembro trabalha R$ 146,60, queda de 0,53%. Janeiro, R$ 148,80, recuando 0,57%. Mercado pressionado, mercado futuro, portanto, pressionado para os negócios com o boi. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente. Música.